Frequência Acadêmica, um programa dos estudantes de jornalismo da Faculdade Maringá.
Meu nome é Sofia Pinheiro, eu tenho 20 anos e eu sofri depressão por 2 anos e meio. Eu só queria ficar deitada na minha cama, quieta, isolada, sem conversar com ninguém. Foi piorando, eu fui me afundando. Queria muito o suicídio. Eu me cortava, na minha casa tinha rede de proteção. E às vezes eu tinha algumas crises que eu meio que saía fora de mim. Parecia que eu ficava com o dobro da minha força, empurrava todo mundo para tentar dar o fim à minha vida.
A cada 40 segundos, uma pessoa tira a própria vida.
Isso equivale a 800 mil mortes por suicídio todos os anos, de acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde.
Bom, meu nome é Camila Jane, tenho 23 anos e eu sofro de alguns transtornos psicológicos acarretados de bullying que eu passei na minha infância. Eu comecei a questionar a minha existência, ou por que eu tava ali? Por que eu tava viva? E com o tempo eu comecei a descontar isso em mim. Mas eu lembro que eu tentei meu primeiro suicídio por excesso de medicação. No total foram 4 ou 5 tentativas. E é muito complicado, porque quando você chega nesse ponto de dor e desespero, você não vê saída.
Quase 36% dessas mortes são decorrentes de transtornos de humor, entre bipolaridade e depressão.
Em segundo lugar, vem o uso de substâncias psicoativas e, em terceiro, a esquizofrenia.
A psicóloga Lilian Fernandes Lima afirma que há muitos mitos sobre transtornos de humor, principalmente sobre a depressão.
Muitos não acreditam que é uma doença, acham que é frescura. Então, as pessoas dizem assim, é só pensar positivo que os sintomas desaparecem. Esses transtornos afetam diretamente o cérebro e não podem ser superados apenas pelo chamado pensamento positivo. Fazer essa suposição seria o mesmo que pensar que um diabético pode baixar o seu nível de glicose no sangue apenas com a força da mente.
O Brasil está em 8º lugar no ranking em números absolutos em suicídio, segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria.
A psiquiatra Amanda Vieira explica que para esses transtornos não há cura, mas sim tratamento.
Nós não falamos em curas nas doenças psiquiátricas, mas em remissão dos sintomas. O paciente ele pode voltar a ter uma vida normal, uma vida ativa, suas atividades.
Eu fiquei esses 2 anos em tratamento com psiquiatra para depressão. De repente, do nada, eu melhorei. Eu comecei a faculdade e tudo se abriu. Comecei a conhecer pessoas, voltar à minha vida normal, ter vontade de fazer as coisas, de viver mesmo. Eu me recuperei 100%, não tenho mais nada, nenhum resquício de depressão, só aquela tristeza normal, às vezes, que bate para todo mundo. Normal, eu vivo normal, tenho vontade de fazer as coisas agora.
Existe um tabu arraigado em nossa cultura de que nós não podemos falar sobre suicídio, que isso irá estimular novos casos. Hoje a Sociedade Brasileira de Psiquiatria já mostra que isso não é verdade. Nós devemos sim falar sobre suicídio, mas de uma forma consciente, de uma forma orientada. O jornalismo tem um papel fundamental nisso.
Eu ainda tenho que lidar com a depressão. Hoje eu sei da minha capacidade intelectual, hoje eu conheço o meu potencial. Eu sei quem eu sou, do que eu gosto, do que eu não gosto, do que eu quero e como eu vou conseguir o que eu quero. A depressão não te define. Ela faz parte de você, mas ela não te define. Tem dias que eu não tenho vontade de levantar da cama, assim como tem dias que que eu levanto super bem, mas o arco-íris só vem depois da chuva, né?
Este programa foi produzido por João Vitor Bonotto,
Maria Eduarda Oliveira
e Rafael Marri Cecílio, acadêmicos do quinto semestre do curso de jornalismo da Faculdade Maringá,
sob orientação da professora Valdete da Graça.
Frequência Acadêmica, um programa dos estudantes de jornalismo da Faculdade Maringá.